Olá, bem-vindas e bem-vindos a essa Semana Nacional da Educação Financeira, a primeira transmissão ao vivo da semana do podcast Investidor em Foco, que vocês acompanham todos os dias às 6 horas da tarde aqui no YouTube e no Instagram do Itaú Personalité. É um grande prazer ter vocês aqui com a gente. A gente vai falar muito de investimento, de educação financeira, de planejamento financeiro, começando por o que vocês não devem fazer na hora de investir o seu dinheiro. A gente vai mostrar os principais erros, porque a gente fez aqui um jogo dos 7 erros para mostrar aqueles que vocês devem fugir. Eles vão atrapalhar na hora de investir o dinheiro, sim. E para isso, aqui comigo, tenho dois convidados super especiais, super especialistas nesse assunto investimentos. A Sabrina, nossa especialista Ion Itaú, do arroba Mercado Financeiro, um perfil super já grande no Instagram, que é colega da gente aqui. Sabrina, é um grande prazer ter você aqui nessa primeira transmissão da Semana da Educação Financeira. Seja bem-vinda.
Muito obrigada, Rê. É um prazer estar aqui falando desse tema que a gente tanto gosta.
Prazer é todo nosso e não podia faltar nosso professor Martim Iglesias, líder especialista em investimentos aqui, que vem também trazer muito conhecimento e muita dica infalível para fugir desses 7 erros. Hein, Martim, bem-vindo.
Pois é, um assunto bem interessante aí, né? Vamos ver, acho que muita gente comete alguns desses erros, ou mais de algum deles, né? Vamos conversar para evitar, né? Mas estou muito contente aqui de estar aqui na Semana Nacional de Educação Financeira, mais uma, a gente sempre participando por aqui, gerando conteúdo, conversas, né? Então, muito contente também de estar aqui, viu, Renata?
Que bom, Martim! Já que você tocou nesse assunto dos erros que a gente comete, que quem está nos assistindo aqui, nos ouvindo, a gente vai subir esse áudio nas plataformas de streaming, comete também na hora de aplicar o dinheiro. Eu vou contar o meu, um que eu já cometi, mas eu vou querer saber de vocês também. Eu já investi dinheiro em CDB que tinha prazo pré-determinado quando eu precisava de liquidez para o meu dinheiro e foi uma confusão danada quando eu precisei daquele dinheiro que estava preso por 2 anos e que eu não podia mexer. Agora, Sabrina, conta pra gente um erro que você já tenha cometido.
Bom, um dos erros que eu já cometi foi vender um determinado ativo cedo demais por uma certa ansiedade. Então, não respeitar aquele horizonte de tempo que o investimento foi estruturado. Então, fiz a compra, montei uma posição naquele determinado ativo, o papel subiu, veio a euforia e eu acabei realizando muito cedo. O papel era estruturado mais para longo prazo, mas deu um curto prazo, vi aquele retorno positivo, acabei levando menos do que poderia.
E é normal, né, Martim? A gente fala tanto de viés comportamental, né, Sabrina? E tem alguns que a gente consegue entender o seu sentimento na hora de fazer isso. Agora, Martim, conta o seu, a gente quer saber. O professor Renata, também já cometeu algum erro.
Você sabe, você me fez essa pergunta aqui, mas o meu erro é o mesmo da Sabrina, tá? Então, é basicamente esse mesmo, quer dizer, em determinado momento, eu aumentei a minha exposição em uma determinada classe de ativo, achando que ia valorizar, que ia ser alguma coisa boa, era um investimento de longo prazo, tive uma rentabilidade boa, né, realizei cedo, mas quando eu olhava depois aqui, o que se transformou o ganho naquele ativo, né, foi uma multiplicação, não foi um percentual, podia ter multiplicado por 10, coisa desse tipo, e eu saí cedo demais. Isso tem nome também, tá, se chama efeito de exposição, não de exposição, é disposição, disposition effect, né, e que de fato a gente acaba realizando cedo demais, às vezes, alguns lucros até para tentar se convencer de que a gente tomou uma decisão certa, tá?
É verdade. Bom, vamos entrar no nosso jogo dos 7 erros, então, que eu prometi para quem está nos acompanhando. A gente listou 7 dos erros mais comuns e perigosos que quem está começando a investir comete ou, às vezes, nem está tão começando assim, já está investindo, mas tem tanta coisa, uma coisa tão séria, a gente tem que levar tantas variáveis em jogo na hora de escolher onde colocar o nosso dinheiro, que não é incomum cometer erros. E o primeiro que eu queria jogar para vocês comentarem é um que acaba embasando tantos outros que podem vir depois, que é não ter objetivos definidos para o dinheiro que vai ser investido. Porque esse erro acaba impactando na questão da liquidez, na questão da tomada de risco, não é, Sabrina?
Exatamente, é isso mesmo. Muitas vezes o investidor, quando ele está dando esses primeiros passos, ele quer investir. E ele ainda não tem muito claro qual é a finalidade específica para aquele dinheiro. Será que é um capital que eu estou estruturando para pensar na minha aposentadoria? E a depender do seu perfil de investidor, nessa situação você pode tolerar um pouco mais de risco? Ou será que esse é o capital que eu vou precisar, por exemplo, no próximo mês, caso eu tenha uma emergência? Então, quando a gente fala em dar esse primeiro passo nos investimentos, esse erro de realmente não definir um objetivo, para que serve aquele dinheiro? Ele vai suprir qual parte específica da minha carteira? Porque, naturalmente, como investidores, como indivíduos que somos, teremos algumas metas, alguns objetivos. E um dos fatos que a gente vai utilizar para definir para onde o meu dinheiro vai, se é na caixinha A, se é na caixinha B ou na caixinha C, é justamente o horizonte de prazo, né? O horizonte de tempo para esse objetivo. E pensando nisso, se você não avalia especificamente por que você está fazendo esse investimento, para que é esse capital, você pode acabar incorrendo nesse erro. Então, o pessoal que está nos acompanhando, que está nos ouvindo, sempre pense nisso. Quanto de dinheiro eu preciso com liquidez? Esse capital que eu estou colocando agora é esse capital de liquidez ou não? Eu já estou estruturando uma reserva, por exemplo, de médio prazo ou de longo prazo. Então, quando a gente, né, determina efetivamente qual é a principal ideia desse investimento, a gente tem muito mais chance de sucesso e de não cometer esse erro de ficar no panorama demais ou, às vezes, nem ter realmente esse objetivo.
Mas, Renata, se me permite complementar aqui, de fato, eu vejo muito investidor que não tem essa visão, tá? Ou seja, não tem. E, inclusive, é legal você, às vezes, começar a conversa perguntando isso. Qual é o objetivo? Aí você vê que a pessoa toma um susto, não sei, né? Sei lá, é para aposentadoria, é para comprar uma casa, um bem. Alguns respondem alguma coisa bastante genérica, como apenas rentabilizar. Já é uma conversa.
Já é um objetivo.
Outros falam, não sei, quero ter boa rentabilidade por se aparecer alguma coisa. Que coisa? Sei lá, um bem. Se aparecer um apartamento bom, eu posso dar uma entrada. Se aparecer uma viagem com desconto, eu faço. Então, você já vê que tem uma necessidade de liquidez ali. Então, você consegue ir detectando um pouco, pelo menos, né, enquanto a pessoa não reflete. Né? Ideal que ela reflita, de fato, porque aí você consegue definir, conforme você colocou, níveis de risco, níveis de liquidez, tudo isso que são extremamente importantes para ser bem sucedido, Renata.
E nesse sentido, talvez enquanto a pessoa ainda não tem isso muito claro, ela pode privilegiar num primeiro momento aquele capital mais de segurança, com uma liquidez mais alta, para depois ela conseguir realocar de forma mais segura, de forma mais tranquila. Porque se às vezes ela já pega algo de longo prazo ou de risco mais elevado para reverter depois, é mais difícil. Então, se ainda está em dúvida, né, opte pela segurança, opte pela liquidez até dar esse outro passo, que é importante.
Sim, ou eventualmente até tempera, dá uma temperada na rentabilidade com alguma coisa com pouco de risco, mas com uma liquidez que não precisa ser de zero, né, de resgate no mesmo dia, mas de poucos dias. Né? Então, dá para fazer, aí dependendo de como ela fala, você consegue equilibrar um pouquinho uma carteira, tentando conciliar algumas coisas que nem estão claras na mente da pessoa. Quando ficarem claras, fica mais fácil investir.
Perfeito, gente. Queria aproveitar para convidar quem está nos assistindo a mandar aqui no chat do YouTube, nos comentários do Instagram, os erros que vocês também cometeram, que quiserem dividir o podcast. E a audiência assídua aqui, que é do Marçal Gibellini. Ele estava nas nossas lives todas do ano passado. Lembra dele, Martim?
Claro que eu lembro do Marçal. Já chegamos até a trocar depois algumas mensagens aí pelo Instagram, pelo LinkedIn. Grande Marçal, um abraço para você.
Muito bom. O Marçal, depois eu vou trazer a pergunta dele, que é sobre viés comportamental, a gente já vai entrar, mas queria aproveitar para convidar quem está participando a trazer os seus erros, que a gente também quer saber, quer dividir com vocês esse conhecimento todo. Nessa nossa linha, vocês falaram um pouco sobre a questão dos objetivos, muito em prazos. Um outro erro é não definir os horizontes, ou melhor, não entender o significado do curto, médio e longo prazo. Afinal, um ano é curto prazo? É médio prazo? Esse também é um erro que atrapalha pra caramba quem vai colocar o seu dinheiro em algum produto, né, professor?
Pois é, eu vejo muita gente, principalmente investidores jovens, né, que falam, não, investimento de longo prazo, ah, para quando é para o carnaval? Tipo, cara, carnaval é daqui a 3 meses, não é investimento de longo prazo? Eu já vi algumas coisas desse tipo, né? Quando alguém fala longo prazo é 1 ano, cara, para mim isso ainda não é longo prazo, tá? Quando a gente fala que os prêmios de risco do mercado de ações aparecem no longo prazo, cara, a princípio é quanto mais longo, melhor, mas 3, 4, 5 é quase que um mínimo, tá? Dentro de uma diversificação, você pode ter algumas composições, se tiver reserva de liquidez, pode até ser um pouquinho mais curto, mas, de fato, a gente espera que o equilíbrio, ou seja, que os fundamentos superem o ruído de curto prazo em horizontes de alguns anos, tá? Não, né? 1 ano, para mim, está muito mais para médio do que para longo prazo, tá? Então, e aí fica difícil também, tá? Quando o investidor não entende isso, muitas vezes ele sofre demais com uma perda, né, que dura 2, 3 meses, e eles falam, né, muito investidor agora, né, nós estamos com um ciclo de alguns meses, 3, 4 meses de bolsa ruim, mas isso para mim está dentro da própria natureza da volatilidade que eu considero de curto prazo dentro da bolsa, tá? Então, tem que ter um pouco de paciência, né? Essa miopia, da qual eu também já fui vítima, conforme acabei de narrar, né, por realizar cedo demais lucro, a Sabrina também já foi vítima disso, é difícil, tem a ver com miopia. Miopia é um fenômeno que é bastante descrito também nas finanças comportamentais, né? O Thaler, por exemplo, o prêmio Nobel, ele cria o conceito de aversão a risco por miopia, né? No qual, de fato, o investidor acaba, por ter horizontes muito curtos, não assumindo um risco que remunere melhor no longo prazo, né? Então, acho que essa questão é importante, entender que longo prazo é longo prazo, tá? Então, são de alguns anos, né? 1 ano, para mim, tá, exatamente, é médio prazo, e abaixo disso, eu já chamaria de curto prazo, tá?
Isso é especialmente importante quando a gente pensa na renda variável, né? A gente costuma falar que o mercado é irracional no curto prazo, e ao longo do tempo a gente deixa a perspectiva de preço de lado e entra justamente a perspectiva de valor, né? Que aquele ativo ali que a gente estava negociando ou que o investidor tinha interesse, ele vai realmente entregar o seu valor de certa forma. Então, até para o investidor que está começando, quando ele tem efetivamente clara essa expectativa do que é curto, do que é médio, do que é longo, ele também diminui, de certa forma, a ansiedade. Ele diminui o efeito de outros vieses que ele pode acabar sofrendo de certa forma. Então, se eu sei que eu entrei num ativo, eu entrei num fundo específico ou numa classe que foi estruturada para longo prazo, eu também não vou ficar ali com o efeito lupa, olhando naquele curto prazo o que, que aconteceu. Porque aquele ativo, novamente, ele foi estruturado para entregar aquele resultado no longo prazo. O Buffett, né, gente, que a gente sempre gosta de citar, ele coloca que o mercado é uma transferência de riqueza dos impacientes para os pacientes. E nesse sentido de impaciente, paciente, tem a ver também com o horizonte de tempo. Então, você, investidor que está começando, saiba disso, tá? Então, pense efetivamente qual é o horizonte de prazo adequado para aquele produto em específico. E não existe, de certa forma, uma definição única do que é longo prazo. Mas, como você trouxe, Renata, 1 ano é longo prazo? Também entendo que não. Talvez a gente já tenha um pouco mais claro do que não é longo prazo, tá? Então, sabendo disso, a partir do momento que você supera, né, esse horizonte de tempo, a gente já colocaria que você tem maior probabilidade de conseguir alcançar os resultados. O mercado é isso, né? É probabilidade. E as probabilidades, elas precisam, de certa forma, do tempo para se confirmar. Porque pode ser que num ponto específico você está num efeito de cauda, por exemplo, né? Então, é que significa que naquele momento é uma situação atípica daquele fundo, daquele ativo, daquele papel, não necessariamente porque o produto é ruim, mas é porque ele não está adequado ao prazo que você está, né, com as suas expectativas aí. Então, alinhar prazo é muito importante também.
Deixa eu falar um pouquinho sobre isso de probabilidade que você comentou, Sabrina. Eu gosto de comparar isso, às vezes, com um dado, tá? Se você jogar 1 milhão de vezes um dado, se você somar, tirar a média, ele vai dar mais ou menos 3,5, que é a média de todas as faces dos dados, dá 3,5. Mas, certamente, se jogar uma, é impossível dar 3,5, porque nem tem a face 3,5. Se jogar 2 vezes, 3 vezes, é capaz de não estar nem perto do 3,5. Então, precisa de tempo, como você coloca, precisa de tempo para caminhar para aquilo que é natural, né? Para aquilo que é, de fato, justo. Né? Tanto é que tem a frase de outro, você citou o Warren Buffett, eu vou citar o Rothschild. Rothschild é um grande banqueiro do início de 1800. Ele dizia o seguinte: no curto prazo, o mercado é uma máquina de votação, né? A popularidade, o concurso de popularidade. No longo prazo, é a balança da justiça. Né? Os ativos valem o que devem valer no longo prazo, né? Os fundamentos prevalecem no longo prazo. No curto prazo é o acaso, no longo prazo é a justiça, é o equilíbrio.
Muito bom, gente, muito bom. E eu falei que o nosso primeiro erro era embasar outros, tantos outros. Acredito que muitos aqui que a gente listou, eles acabam se complementando, né? Porque quando a gente fala de prazo, a gente também está falando de liquidez ou de risco, dependendo do prazo que a gente vai falar. E queria falar um pouquinho com vocês de um erro, que é a gente fala muito aqui de reserva de emergência ou de oportunidade, né? Ou de reserva de aposentadoria. São propósitos completamente diferentes de uma para outra, que dependem de tudo que a gente falou até agora, do objetivo pré-definido e de prazos também bem claros na cabeça da pessoa que vai investir. Ter reservas que não se enquadram na necessidade real de quem está investindo também é um erro bem preocupante, né, Sabrina?
É sim, Renata. Isso se dá das duas formas, uma reserva menor do que seria necessária ou até uma reserva maior do que seria necessária. Nas duas situações, nós não estamos otimizando a carteira, entregando a melhor relação risco-retorno adequada aos meus objetivos. Porque o que, que acontece? Se você tem uma reserva que está abaixo do valor que é necessário, vou pensar num primeiro momento como uma reserva de emergência. Nessa situação, pode acontecer de você precisar desse capital e ter que se descapitalizar de outros investimentos e assumir, por exemplo, um risco de mercado, assumir, por exemplo, um risco de liquidez, que são riscos um pouco ocultos, mas que a gente vai comentar um pouco mais à frente. Então, acontece, se você tem uma reserva abaixo do necessário, você vai ter que se valer de outros instrumentos que não foram estruturados para te entregar aquela liquidez. E lembrando que nessa estruturação da reserva de emergência, também é um processo, de certa forma, personalizado. É claro que a gente tem balizadores, é claro que existem pontos que a gente pode se nortear e muitas vezes a gente escuta, olha, é necessário ter 6 meses, por exemplo, de reserva de emergência. Mas existem uma série de questões que você precisa colocar em pauta e é um processo também de autoconhecimento, porque pode ser, por exemplo, que você tenha uma fácil recolocação no mercado de trabalho, então talvez a sua reserva não precise ser do tamanho de uma outra pessoa que não tem essa mesma característica. Então, quando a gente deixa as reservas menores do que seria necessário, a gente assume outros riscos. E da mesma forma, bom, eu estou com muito medo, estou com muito receio, vou deixar uma reserva maior. Quando a gente pensa, muitas vezes, esses investimentos atrelados ao CDI, de certa forma, pode acontecer de passar períodos que eles não vão te dar um ganho real. Então, como ano passado, por exemplo, a gente teve a inflação num patamar acima da taxa básica de juros. Então, se eu estou sobredimensionando a reserva, eu deixei mais dinheiro ali do que seria necessário, eu estou deixando de ganhar com essa parcela adicional em outras aplicações que poderiam me entregar uma relação risco-retorno melhor. Então, acho que nós, investidores, investidor que está nos primeiros passos, que está pensando, né, em começar, ou que já começou e ainda não tem muito claro isso, pense qual a reserva adequada para você. E nesse exemplo, eu só trouxe a questão da reserva de emergência, mas isso vale para outras reservas também. Quando a gente pensa na reserva de aposentadoria, aí eu já estou jogando o holofote mais para o longo prazo. Bom, com quanto efetivamente eu quero me aposentar? Será que o que eu estou colocando aqui é suficiente para me gerar uma renda passiva lá no futuro? Então, assim, a gente pode usar o tempo ao nosso favor para gerar essa reserva maior de longo prazo, mas também ela é importante, que para ela a gente tenha esse dimensionamento correto.
Deixa eu comentar uma coisa também. É o seguinte, a gente também criou algumas regras para tentar montar quanto deveria ser suficiente ou quanto poderia ser razoavelmente suficiente para a aposentadoria, né? Que é a regra do 1369, nós lançamos uma Expo Money no ano de 2012, né? Vamos fazer ano que vem, faz 10 anos do lançamento da regra do 1369, eu sei que ajudou bastante gente, mas ajuda também a ter uma ideia de quanto é necessário para caminhar no caminho de uma boa aposentadoria. E é bom destacar também que, não só por questões de risco, mas por questões de benefícios fiscais, é muito importante saber quanto ir guardando para a aposentadoria, né? Quando você tem uma noção desses números, quanto para liquidez, quanto para aposentadoria, quanto para os outros objetivos, você consegue escolher os melhores instrumentos para os seus investimentos. Você consegue entender, como você comentou, quanta liquidez precisa, quanto risco pode assumir, como aproveitar da melhor forma os benefícios tributários e tudo isso. Então, ter essa questão das reservas claras, né, de uma forma muito clara, ajuda muito, sim, a investir, aproveitando ao máximo as oportunidades do mercado, aproveitando ao máximo as oportunidades fiscais.
Perfeito. E a gente, quando vai escolher um investimento, tem um monte de coisa que participa da tomada de decisão, né? Quanto esse investimento deve render daqui para frente, como vem sendo a performance dele, que é uma boa forma também de olhar o trabalho da gestão daquele produto, quando se fala num fundo, né, do produto que tem a gestão. A gente olha risco, a gente olha relação risco-retorno, volatilidade, por aí vai. Agora, um grande erro e tentador é olhar somente a rentabilidade passada e focar nessa variável para decidir entre um ou dois investimentos que estão ali no radar da pessoa e ela não sabe qual escolher. Às vezes são investimentos que têm estão dentro de um contexto, de um objetivo parecido, os dois se enquadram, mas aí eu vou escolher e eu olho e considero demais essa rentabilidade passada. Isso tem nome, né, Martim?
A gente chama isso de efeito retrovisor, né? Porque tem até uma piadinha do pessoal de investimentos que diz que investir olhando para trás e dirigir olhando para o retrovisor causa muitos acidentes, né? De fato, né? Causa bastantes acidentes, né? O que acontece é um processo, no meu entender, de tomada de decisão, é uma heurística, na verdade, não é nenhum viés, é uma heurística, ou seja, um atalho mental. Pelo contraste, um fenômeno importante descrito nas finanças, que é o fenômeno de reversão à média, né? Que faz com que, de fato, as árvores não cresçam até o céu, né? Ou seja, os investimentos que mais se multiplicaram não necessariamente continuarão se multiplicando como uma árvore que não para de crescer. Não. Existem equilíbrios no mundo, né? De forma geral, quanto mais se valoriza um ativo, isso reduz as expectativas de valorização para o futuro. Isso é importante ter em mente, né? Não aumentam as expectativas de valorização para o futuro, elas se reduzem, né? Pensa, né? Pensa que uma empresa tem uma capacidade de gerar um determinado valor. Eu só não sei exatamente qual que é, mas pensa que ele é dado, pensa que ele é determinado. Quanto mais ela se valoriza, menos representativos serão aqueles resultados futuros em relação ao preço que está subindo. Então, na verdade, o potencial de valorização para frente tende a se reduzir. Mas a vontade de investir aumenta quando o ativo se valoriza. Né? A vontade de alguém entrar, fazer uma aplicação naquele ativo, aumenta quando ele se valoriza. E o medo é ao contrário. Né? O medo aparece quanto mais cai um ativo, quando é aí que as oportunidades aparecem. Né? Então, de fato, o nosso cérebro, a nossa mente, não está muito bem desenhado para navegar no mercado financeiro. O cérebro humano foi muito mais desenhado para sobreviver na savana africana do que em Wall Street. Isso é um fato. Então, de fato, a gente tem as emoções que nos atrapalham e que acabam nos impedindo de extrair o melhor dos investimentos.
E nesse sentido, a gente pode pensar também que existe alguns motivos que beneficiaram, de certa forma, aquele investimento, que fizeram com que, naquele período específico, ele tivesse uma performance interessante, e não necessariamente a gente olhar para frente e projetar exatamente o que aconteceu atrás é o cenário mais correto, né? Então, pensando nisso, nessa situação que o professor trouxe para a gente, a ideia de reversão à média. Então, sempre, quando eu olho um período muito curto, eu estou pegando, de certa forma, um viés, né? Eu estou olhando um efeito de disponibilidade ali, de resumir toda a história de um ativo ou de um fundo num curto prazo, dos últimos 12 meses. Ok, é importante o que, que ele já conseguiu entregar, mas a partir da estruturação, por exemplo, da carteira, do cenário que se desenha daqui para frente, quais as probabilidades dele continuar entregando essa performance? Tem um livro, pessoal, que é o Investidor de Bom Senso, do Bogle. Ele faz vários estudos, várias simulações, que ele trata muito bem dessa questão da reversão à média. Então, fica também como recomendação para quem quer olhar um pouco mais sobre isso e minimizar esse efeito de olhar apenas para o curto prazo e projetar isso para frente, que acaba sendo, né, um material aí complementar a esse assunto.
A gente está aqui com alguns comentários no nosso chat para quem está acompanhando pelo YouTube, Sabrina. E queria aproveitar, já que a gente pediu para o pessoal contar um pouquinho das suas histórias com erros de investimento, eu tinha comentado sobre o Marçal, mas ele disse o seguinte, que ele tinha uma reserva muito acima do que ele precisava e que, numa live, o Martim ajudou ele a ajustar essa reserva que ele tinha, que estava completamente desenquadrada. Viu, Martim? Já fez a sua parte aqui ajudando o Marçal.
Fiz a minha parte. Fico contente de ter ajudado o Marçal.
Viu? E ele aproveitou para trazer uma pergunta, e tem a ver com a questão de vieses, mais uma dúvida. Ele falou assim, se o hábito de investir pode se tornar um vício ou uma compulsão? E se isso pode ser um problema, como fugir disso?
Não, eu acho que isso não é bom, tá? Acho que a gente tem que ter equilíbrio, sim, na vida, tá? Assim como, sei lá, não dá para dizer que essas dietas ultra restritivas, né, que levam até a bulimia, anorexia, né, não são coisas boas. É bom ter um controle alimentar que evite também, obviamente, um excesso de peso, alguma coisa desse tipo, que pode ser ruim para a saúde, mas a virtude está no meio, eu gosto dessa frase, né? A virtude está no meio, né? Então, eu acho que também, nesse sentido, é ser exato, muito poupador, né? Sem aproveitar a vida, né? Que é uma, né? Também é um erro, né? Gastar tudo, mas poupar tudo também são erros. A virtude está no meio. Temos que tentar encontrar essa virtude. Estávamos falando, engraçado, que nós estávamos falando imediatamente antes de entrar no ar sobre a Divina Comédia, né? E nós, sim, comentamos que lá, por exemplo, né, os pecadores, eles estão divididos em círculos, né? Em círculos, né? Num buraco. E aquele que gastou demais, que desperdiçou, perdulário, está exatamente no mesmo lugar do inferno de Dante do que aquele que poupou demais, que é o avarento. Eles estão no mesmo lugar. Por quê? Porque o erro é o mesmo. É o mau uso dos bens materiais, segundo Dante, né? Então, é exatamente a mesma questão. A virtude tem que estar no meio, né? Em medio virtus, né? Como já diriam, né? Aí, se diria aí na antiguidade, né? A virtude está no meio. Ou seja, saber equilibrar o presente com o futuro é algo extremamente importante, no meu entender.
E esse ponto conversa com aquele erro anterior que a gente trouxe, né? De sobredimensionar também a reserva para o futuro. Então, de certa forma, quando você olha, eu só vou viver para poupar ou vou focar muito nisso, deixando outras coisas da vida de lado, você está sobredimensionando a sua reserva lá na frente. Então, do mesmo jeito, né, que a gente teve esse relato agora, olha, estava com uma reserva de emergência maior do que seria necessária. É possível também a pessoa ter uma reserva no futuro maior do que seria necessária pela estrutura de vida e por outros pontos, né, deixando de viver o meio do caminho, né? Então, a virtude está no meio.
É, muito, muito boa reflexão essa que vocês trouxeram, sim. E a gente falou agora, nesse último erro, sobre ficar preso ou presa à rentabilidade do passado na hora de escolher um produto de investimento, esse efeito retrovisor. Mas considerar que a rentabilidade é o principal fator a ser analisado na hora de escolher um investimento também pode ser um erro, até quando a gente está pensando em adequar perfil de investidor e o risco que cada pessoa tem estômago para tomar, não é? Hein, Sabrina?
Isso mesmo, assim, o mercado financeiro como um todo, né, pessoal, ele é estruturado em risco-retorno. Então, a gente não pode ser imprudente, de certa forma, de jogar o olhar apenas para um desses pilares. Então, se eu jogo o olhar apenas para o retorno, eu automaticamente estou levando ali um nível de risco embutido. Mas será que aquele nível de risco é o adequado ao meu perfil como investidor? Nós temos, né, uma inteligência que desenvolve, que a gente, a partir do momento que responde algumas perguntas, você vai ter uma determinada classificação de perfil como investidor ou um perfil de tolerância ao risco. Então, é importante saber que ao juntar o risco e o retorno, a gente está conseguindo ou buscando otimizar a nossa carteira da melhor forma possível. Então, se você é um investidor que só está olhando, olha, eu quero maximizar os meus ganhos. Tá, mas como que eu vou fazer isso? É interessante, pessoal, que a gente tem o trabalho de Markowitz, que foi o Prêmio Nobel de Economia, e ele publicou um artigo, Portfolio Selection, em 1952, que ele faz essa junção de risco e retorno, e naquele momento ele colocou para o mercado, para a academia, que havia tanto o portfólio tangente, que seria aquele portfólio que maximiza o risco num determinado nível de retorno, e existe também o portfólio de variância mínima, que aí a gente tem um foco em minimizar o risco, né, para um determinado nível de rentabilidade. Fato é que existe uma fronteira eficiente, vários ativos que podem ser combinados para a gente obter a melhor relação risco e retorno. Esses dois fatos sempre têm que estar encaminhando em conjunto, porque senão a gente corre esse risco de montar um portfólio que ele está fora da fronteira eficiente de certa forma, e quando a gente faz isso, nós não estamos fazendo o melhor uso do nosso capital em termos de eficiência. Então, realmente, é um erro a gente não respeitar o nosso perfil do investidor e entender que esse perfil é fruto de uma combinação de fatores e sempre, né, levando em consideração risco e retorno, novamente, de todo investimento.
Às vezes, mesmo estando dentro em algum ponto da fronteira, ele pode estar fora dos pontos de preferência do investidor. E o ponto para mim é que, se você está fora do seu perfil, você pode ter dois erros. Né? Um erro que talvez não seja o mais grave, que é assumir menos risco que você poderia. Se você assumir menos risco que poderia, provavelmente no longo prazo você vai ter menos rentabilidade. Em horizontes longos, seu portfólio vai render menos. Esse é um erro. Né? Agora, se você assumir mais risco do que poderia, que é outro caso, que é mais grave, muito provavelmente alguma oscilação de mercado vai te machucar tanto que você vai resgatar com perdas e não vai conseguir nem sequer obter a rentabilidade de longo prazo dos investimentos conservadores. Então, é muito difícil você acertar, ser bem sucedido em investimento se você está desadequado em relação ao risco. Então, presta atenção, isso não é uma mera burocracia, né? Não é alguma coisa apenas feita para cumprir a lei ou coisas desse tipo, é algo que ajuda muito a determinar quanto risco você pode assumir, de verdade, Renata.
E é importante também a gente saber que esse perfil ele é mutável, né? Então, assim, ao longo da vida do investidor, do momento que ele se encontra, pode ser que nos primeiros passos, por ainda desconhecer ou por outros fatores, ele adotar uma postura conservadora. Mas não necessariamente esse perfil irá o acompanhar durante toda a sua jornada como investidor. Então, é muito importante também que, ao longo do tempo, o próprio investidor refaça esse perfil. Será que eu ainda sou moderado? Ou será que depois de experimentar o mercado num momento de volatilidade maior, eu ainda continuo me considerando num perfil arrojado? Então, além de determinar e buscar respeitar esse perfil, é importante também revisitá-lo com frequência, porque, né, como investidores, a gente vai passar por momentos distintos aí na nossa vida e no mercado também.
Muito bom, quero aproveitar esse gancho da Sabrina para dizer que quem está acompanhando no YouTube aqui a nossa transmissão, tem um QR Code aqui embaixo na tela, vê se eu estou apontando para o lugar certo aqui, desse lado, né? Tem um QR Code aqui embaixo que vocês, acessando, podem entrar em contato com especialistas em investimentos do time do Itaú. Então, para quem está querendo tirar dúvidas, para quem está querendo começar a tomar sua decisão, vou investir, quero investir, por onde eu começo? Então, é um caminho também para quem quiser entrar e fazer esse contato inicial, quem já não tem, como diz uma colega nossa, Laura, um especialista para chamar de seu, né? Quem não está ainda com alguém como a Sabrina do seu ladinho, vai e consegue acessar por ali. Acabei de saber que eu apontei a mão para o lado errado, que eu estava olhando aqui no computador, então era para lá. Erros que a pessoa comete ao conduzir lives também, né, gente? Queria trazer também um ponto muito legal que vocês trouxeram, né, nessas últimas explicações de vocês dois, sobre a questão da relação com o perfil, do risco retorno ter que ser adequado ao perfil de cada pessoa, e é um caso completamente individual, né? Agora, um dos erros que vem na carona da pessoa que não está com a carteira adequada ao seu perfil é também não diversificar a sua carteira da maneira correta, né? E aí tem um monte de mito envolvendo a diversificação que acho que vocês dois já podem tirar da roda aqui, hein, Martim?
É, eu acho que eu posso começar aqui, então. Tem uma frase que acho que é a frase mais usada para definir diversificação, que é uma frase de Miguel de Cervantes, mais especificamente do personagem Sancho Panza, que eu, quando tenho uma oportunidade, eu a cito, porque ela é famosa e, para mim, ela presta um desserviço, que é falar que a diversificação é não colocar todos os ovos na mesma cesta. Quando eu olho para essa frase, para mim, essa frase está falando sobre redução de riscos. Essa é uma frase só sobre redução de riscos. Eu não vejo outra coisa nessa frase. E diversificação é, né? Você pode reduzir riscos de fato, mas ela é muito mais do que isso. No artigo de 1952, Markowitz eleva a diversificação a um ganho de eficiência, a uma melhora de risco-retorno, o que significa, na verdade, que é um jeito mais inteligente de assumir risco. Dá para assumir muito risco com uma carteira diversificada, dá para assumir pouco risco, mas o fato é, os riscos são assumidos de forma inteligente, né? Então, diversificar permite isso, você ter uma carteira eficiente. Então, acho que isso é algo que precisa ser melhor entendido pelo investidor, né? Fico contente de ter a oportunidade de dizer isso aqui na Semana da Educação Financeira, porque acho que vale a pena a gente repensar. E outro ponto também é que a diversificação, para ser eficiente, ela precisa combinar ativos que reagem de uma forma diferente aos acontecimentos econômicos, aos acontecimentos do mercado. Ou seja, não adianta diversificar em 50 fundos DI ou CDBs DI, é a mesma coisa, né? Elas não reagem diferente. Então, quanto mais diferentes forem as reações dos ativos que compõem a tua carteira aos acontecimentos de mercado, mais eficiente ela será. Por isso que a diversificação tem que ser ampla, renda fixa, renda variável, multimercados, títulos indexados à inflação, pré-fixado, pós-fixado, ativos internacionais, e aqui também já tem uma abertura enorme. Bolsa de diversos países, renda fixa de diversos países, ou seja, o importante é que a diversificação seja o mais ampla, né? Para quê? Para que, com você selecionando ativos que têm bom potencial de valorização, o meio do caminho seja sem tantas oscilações, sem tanto sofrimento, que cá para nós é o que dá vontade da pessoa sair na hora de uma queda, né? Então, procura bons investimentos com potencial de valorização, mas que reagem no curto prazo de uma forma diferente aos acontecimentos do mercado, né? Se tiver dúvida, procura um especialista, que ele com certeza tem a capacidade de te recomendar, né? Porque isso exige um estudo quantitativo relevante, tá? Mas acho que certamente você tem especialista, gente que pode te ajudar a tomar essa decisão.
E nesse sentido da questão da diversificação, é muito importante isso que o Martim, né, trouxe para a gente, que diversificar é diferente de pulverizar. Muitas vezes o investidor, ele entende que ao comprar diferentes ativos, ele está diversificando e já alcançando a melhor relação risco-retorno. E não necessariamente isso está acontecendo. Então, mesmo, né, em ativos diferentes, talvez até classes diferentes, ainda é necessário conferir a tão importante correlação. E nesse sentido, né, o Markowitz trouxe nesse artigo dele de 1952 como o fato da gente considerar ativos descorrelacionados reduz efetivamente o risco. Mas como novamente o Martim trouxe, a redução de risco é um dos pontos que a gente tem de bonificação, de certa forma, com a diversificação, mas ela vai muito além. E ter clareza disso, do potencial que existe na diversificação é muito importante. Porque quando a gente está montando uma carteira, a gente tem essa ideia, eu preciso diversificar. Mas qual é a concepção correta de diversificação? Quanto mais ativos, melhor. Existe um ponto ótimo da diversificação, porque pode chegar um momento também que você está adicionando ativos à sua carteira, mas esse ativo não está necessariamente contribuindo para a melhora da relação risco-retorno. Então, não necessariamente é sobre quantidade de ativos, ou muito pouco, ou então eu vou colocar demais, porque aí dessa forma eu estou garantindo, né, uma carteira mais diversificada. É algo que exige realmente que a gente avalie, né, outros pontos. Mas tem uma frase que fala também que a diversificação, de certa forma, é uma proteção contra a ignorância. A gente tem coisas no mercado que realmente a gente não sabe, tá? Então, que existem fatores que estão fora do nosso controle e a diversificação protege nessas situações também. Então, não necessariamente diversificar significa que você vai reduzir o seu potencial retorno. Novamente, né, quando a gente pensa em montar uma carteira que esteja diversificada, a gente está falando que em determinados momentos uma parte da carteira vai performar melhor, outros momentos uma outra parte da carteira vai entregar melhores resultados. Então também é importante que as pessoas entendam que não é porque eu estou diversificando que eu estou reduzindo o meu retorno. A forma eficiente de diversificação, ela maximiza o retorno e busca minimizar o risco. Então diversifiquem, mas diversifiquem de forma consciente, avaliando as correlações, porque assim a gente vai ter um portfólio realmente mais otimizado.
Muito bom, gente. Vamos para o nosso último erro de quem está começando a investir ou está no início dessa jornada, que é, a gente falou muito em risco aqui, resumir o risco à volatilidade, aquele risco tão falado principalmente em tempos de oscilação da bolsa, é um exemplo de volatilidade, né? Mas tem outros riscos, às vezes o Martin gosta de chamar de riscos ocultos, ou riscos tão importantes quanto a volatilidade, que precisam ser observados para que a pessoa não caia numa armadilha por falta de conhecimento, né, professor?
Claro, né? E acho que esses riscos ocultos podem ser tão importantes quanto os outros, como você comentou, né? Então, o investidor olha muito para a volatilidade porque você sente ela no dia a dia. Ela é muito... Você é sensível, você vê, né, que o dólar estava 5,70, vem para 5,50, depois sobe de novo, que a bolsa estava 130 mil pontos, vem para 105 mil pontos. Então, você vê essas oscilações, né? Agora, tem o risco, por exemplo, de crédito, né? O risco de crédito, muitas vezes, é um risco que você não sente, então convive por ele durante muito tempo, até que tenha um evento de crédito, uma única vez que você perde uma parte importante, senão a totalidade do teu investimento. Você não percebe, você não sabia conviver com ele, te surpreende. Antes de acontecer, parece que nada ia acontecer, isso que é o estranho. Ou os riscos de liquidez, né? Risco de liquidez é você não conseguir transformar um ativo, um investimento, se desfazer dele para torná-lo dinheiro, né? Por exemplo, umas coisas que têm risco de liquidez, um apartamento. Um apartamento pode ser um bom investimento, mas se você precisa do dinheiro amanhã, precisa da liquidez, talvez vender o seu apartamento, você vai ter que dar um desconto aí, bom, viu? Uns 20% se bobear, tá? Então, esse que é o ponto. O risco de liquidez também não é sensível. Ele não é visível até a hora que você precisou fazer o resgate, mas ele existe. O fato de você não vê-lo não quer dizer que ele não exista, né? Então, acho que diversos riscos têm essa característica e o investidor acaba supervalorizando a volatilidade e muitas vezes subvalorizando, né, dando menos peso, menos importância a os outros tipos de risco. Isso acontece com grande frequência, acredito eu.
E tem justamente alguns riscos que eles são mais difíceis de serem mensurados, porque talvez a gente não tenha uma métrica pronta para igual a gente tem quando, eu vou considerar o desvio padrão, o índice de Sharpe, talvez alguns indicadores que os investidores já tenham, né, escutado em algum momento. Existe o risco, por exemplo, o risco operacional de algumas falhas que a gente pode ter, como o Martin trouxe, risco de crédito, risco de liquidez. Então, assim, existem duas concepções que são importantes quando a gente pensa nessa questão da volatilidade. Volatilidade pode gerar também oportunidade. Então, se eu resumo volatilidade a risco e risco como algo negativo, ao considerar ou presenciar uma volatilidade, eu posso estar deixando oportunidades de lado. A gente costuma muito falar, no sentido da Bolsa de Valores, que existem alguns momentos que a Bolsa está descontada, que ela está, por exemplo, sendo negociada abaixo do seu valor patrimonial. E aí, nesses momentos, podem ser os momentos de maior volatilidade. Mas, novamente, se eu vestir a capa que volatilidade é risco, eu vou ficar de fora desses momentos. Então, são duas coisas importantes. Volatilidade não necessariamente é risco, e volatilidade é um dos pontos que a gente tem que considerar quando a gente falou também de nosso perfil de investidor e tudo mais, mas existem, né, outros riscos aí que podem ser imperceptíveis ou que nós podemos deixar de lado, mas que também são importantes de serem considerados. Novamente, a gente dá um peso grande na oscilação do mercado, Porque é o que a gente está vendo ali em tela. Eu comprei um determinado ativo, montei uma posição num fundo hoje e no mês que vem ele está negativo ou ele está positivo e aí o investidor pode cometer alguns erros de se precipitar, mas justamente porque ele traduziu ou simplificou que volatilidade é risco. Então, existem outros pontos, né? Então, sempre vamos buscar considerar abrir o leque do que é risco para a gente ter uma avaliação, né, que seja mais adequada na nossa carteira.
Perfeito, gente! Fechamos nossos 7 erros ao começar a investir. Quero agradecer demais a participação de quem acompanhou essa transmissão ao vivo no YouTube, também no Instagram do Itaú Personalité. Esse conteúdo vai ficar disponível e vai ser colocado também o áudio nas plataformas de streaming que vocês já ouvem o Investidor em Foco. E quero agradecer muito, Sabrina, sua participação aqui. Foi um prazer. Venha mais vezes.
Prazer é meu. Muito obrigada tanto a você, Martim, que dividiu esse papo aqui comigo, a quem nos acompanhou. Esse assunto, pessoal, de investir, de riscos, ele deve ser pauta de discussões, é importante porque, novamente, né, o risco é inerente ao mercado financeiro, mas isso não deve nos afastar, tá? Então, quando a gente compreende os erros que nós podemos cometer, isso facilita, porque a gente já tem ali uma série de comportamentos e vieses mapeados. Isso faz com que a nossa jornada como investidor, que é tão gratificante, traz tantos frutos positivos, seja um pouco mais tranquila dentro do que é possível. Então, novamente, obrigada por esse papo e será um prazer estar com vocês em outras oportunidades.
Martim, obrigada por mais esta participação, por mais essa aula. A gente se encontra na semana que vem de volta, hein?
Vamos falar aí no Investidor em Foco da semana que vem, já estávamos combinando o assunto aqui, mas de fato eu concordo com a Sabrina, agradeço também a participação da Sabrina, agradeço o convite também, Renata, para essa transmissão ao vivo, muito legal, e também destacar para os outros conteúdos aí de toda semana de educação financeira, que é extremamente importante. Essa iniciativa é muito importante para ajudar as pessoas a lidarem melhor com as suas finanças, aprenderem a investir melhor, aprenderem a investir mais, ou a equilibrar exatamente esse ponto de quanto gastar no momento para quanto economizar para o futuro. Isso é extremamente importante. Agradeço aí todos aí também que nos assistiram.
Muito obrigada, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Aproveitando o gancho do Martim, a gente tem no Instagram e no YouTube a programação completa da semana. Já quero deixar o convite para vocês acompanharem a transmissão de amanhã, esta terça-feira, também às 18h, em que a gente vai falar de relação com o dinheiro, como bem trouxe o Martim. A gente vai falar que você é o que você gasta. E quem vai estar aqui vai ser a Ana Leone, que vocês ouvem no Investidor em Foco toda quarta-feira. Então, esperamos vocês. Foi um prazer começar essa Semana Nacional da Educação Financeira com vocês. Até o próximo.
Qual o plano, professor? Toda terça-feira, uma aula nova aqui no Investidor em Foco com o professor Martim Iglesias. Tem conteúdo com base em livro, filme, história, teoria, sempre com bom humor e dicas valiosas de economia comportamental. Tudo para te ajudar a investir melhor. Nosso encontro é na hora do almoço. Anota aí para não se atrasar, hein?